Bezat Hashem, Morav e Rabotai, Nishdar Rav Kufyud, na segunda linha. Ontem vimos duas opiniões com relação ao Khal. Khal é o órgão interior das mamas do animal, que é um órgão feito de carne, ele faz parte do corpo do animal, porém, ele está todo absorvido com o leite. Como é que fica a lei? A gente viu que é preferível que a pessoa, antes de cozinhar esse Khal, corte o khal, esprema ele na parede, de maneira que todo o leite vai ser extraído antes de cozinhar o khal. Porém, se a pessoa não fez este procedimento, vimos duas opiniões. Existem aqueles que dizem que mesmo que a pessoa não fez, já que o khal já foi cozido, ele é kasher. E é uma outra opinião que diz que se a pessoa não fez isso e cozinhou o khal não é kasher. Vimos que uma das opiniões diz, no nome de Rav, que o Khal não é kasher. Sobre isso, conta a Gemara, que sabe que Eblazar, quando Eblazar ele viajou de Babel para Eretz Israel, acho que Rezeir encontrou o Zeir. Amarle falou o Eblazar para o Zeir, e Katanan de Atne de Rav Khal, quem que ensinou a Mishnah de Khal para o Rav? O Rav, na região de Babel, disse que o khal, depois de ser cozido, segundo uma versão, está proibido. Quem foi que ensinou isso para o Rav? Ahvei, na revista que Barabudim, apontaram, indicaram o revista que Barabudim. Falou então o revista que Barabudim para o Reblazar. Ani, amarle, ani, lo shanitilo, khal kolikar. Na verdade, nas Mishneot que eu ensinei para o Rav, eu não disse que o khal, depois de ser cozido, está proibido. Verav bikam matzah vegadel gadarba. O Rav, ele instituiu essa proibição. Por causa do episódio que a gente vai ver a seguir, o Rav fez uma instituição midrabanan e disse que o khal, se foi cozido sem ter passado o procedimento de espremer o leite, ele se torna proibido. Mas isso não é uma Mishnah, e sim uma instituição do próprio Rav. Do próprio Rav. De Rav Ikra Letat Lafosh. Porque uma vez o Rav foi para a região de Tatlafosh, chamar Leahit, e ele viu uma mulher conversando com a sua vizinha. E ela dizia: De Kamar Havertar Riva de Misra Kamachal Vabai Lebishule. Se eu quero cozinhar um riva de carne, uma certa quantia de carne, quanto leite eu preciso pôr para a receita dar certo? Ele entendeu que naquela cidade os judeus comiam carne com leite, uma proibição da Torá. Amar log mire de basar bechalav asur. Como é que pode ser que judeus chegaram a tal ponto e eles não sabem que carne que foi cozida com leite não é kasher e é proibido pela Torá? E é que ele então ficou mais uma época nessa cidade e ele deu aulas e explicou para toda a população as leis da cozinha kasher. Ele fez, então, algumas instituições. Uma das instituições foi proibir de comer o khal, porque se a pessoa comer o khal, a pessoa pode acabar se confundindo e achando que é proibido, é permitido comer carne com leite. Enquanto, na verdade, o khal é diferente, já que o leite não saiu do khal. Então, ele não é proibido para tomar, uma vez que ele não saiu para fora do corpo, da carne do animal. E por isso que é permitido, mas a pessoa pode acabar se confundindo, e para eles não se confundirem, veio o Rav e proibiu de comer o khal. Rav Kahana Matnei Ahi. Essa é a versão de Rav Kahana. Já o Rav Yossi Bar Ava Matnei, ele traz uma outra versão na resposta do Rav Yitzchak Bar Avudim. Falou então o Rav Yitzchak Bar Avudim: Ana khal shel minika shalitiro. Falou o Rav Yitzchak Bar Avudim: quando eu ensinei as Mishneot para o Rav, eu disse que o khal de um animal, de uma fêmea, que está amamentando, que ela está na época de amamentar, que o khal está absorvido com muito leite, nesse caso eu disse que realmente o khal se torna proibido. Porém, o khal de uma outra fêmea, que não está nessa época, então ela não tem tanto leite no khal, nesse caso é permitido. Porém, depois, o Rav passou a aprender Mishnah de Reb Chiya, e o Reb Chiya, ele era muito rápido, ele não esclareceu o bastante, e por isso o Rav acabou se confundindo e disse que o Khal é proibido. Ou seja, existem considerações. A primeira versão diz que o Rav próprio instituiu a proibição de comer o Khal, se ele foi cozido sem passar esse procedimento. E a segunda versão diz que não é uma Mishnah, foi um equívoco que ele teve no Beit Midrash do Reb Chiya. Como está agora? Ravin e Ravi Sakbar Yosef, esses dois sábios, e Klau Rebei Rav Papi, eles vieram uma vez para a casa do Rav Papi. A Ituru Kamento Shira de Ká foi trazido então um prato que continha lá o Khal, esse membro do animal. Ravi Sakbar Yosef Achal, Ravi Sakbar Yosef, ele comeu desta comida. Já o Ravin, lo achal, deixou de comer, porque ele suspeitou, talvez o Khal foi cozido sem ter passado o procedimento e não é kashé. Amar Abaye disse então a Abaye, Ravin, tichla, Ravin, amai lo achal, por que você não está comendo? Michli, pensa só, deveito de Rav Papi, a esposa de Rav Papi, do nosso anfitrião, Bati de Rebi Tzak Navcha, ela é filha do Rebi Tzak Navcha. Verevisa Knafcha, Mare de Uvda, Verevisa Knafcha, o seu de Rav Papi, ele é algo que é extremamente meticuloso com os seus costumes. E lá, deixar ele me vem na Shalomavada. Se ela não tivesse ouvido isso da boca do seu pai, a esposa do anfitrião, ela não iria nos servir este prato. Podemos ter certeza que o Khal é Kashé. Conta com a Mara, Sura, Loachli Kachli. Na região de Sura, na Babilônia, não se comia o Khal. E Pompedita, Achle Kachle. Já na região de Pompedita, comiam o Khal depois de ter passado o procedimento. Conta Agmará. Rebi Bartamri, um sábio chamado Rebi Bartamri, Dehu Rami Badiklei, que às vezes ele é chamado como Rami Badiklei, este mesmo sábio, Pompedita, na região de Pompedita. Ikele Sura, ele era de Pompedita, na região onde se comia o Khal. E ele viajou para a região de Sura, onde não se comia o Khal. Bemar Yom HaKippur, na véspera de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur é um dia onde todo mundo faz quitar nos animais e come-se muita carne. Afkiru Kuriam Lekatkhinu Shadinu. Cada pessoa que fazia quitar pegava o Khal de dentro do animal e jogava fora. Porque o costume na região de Sura era de não comer o Khal. Azal Iu, Naktinu, Achlinu, veio o Rav Bartamri, pegou os Khalim que estavam jogados e comeu eles. Aí tudo que a Medra Frisda, pessoas encontraram ele e falaram: como? Você é um pecador, como é que você está comendo o Khal? Nosso costume é de não comer o Khal. Trouxeram ele então perante o mestre, o líder do local, que era o Rav Frisda. Amarlei, falou Rav Chisda, amai ta vida achi, por que você se comportou dessa maneira e comer o Khal? Amar lei nata de Rav Yudana, respondeu Rami Bartamri, eu sou da região de Rav Yuda, da região de Pompedita, e lá a gente costuma comer o Khal. E por isso eu estou seguindo a opinião de Rav Yuda e eu posso comer o Khal. Amar lei, perguntou Rav Chisda, mesmo assim, Veleitlach, você desconhece a lei que diz Notnimlo chumrei amakom shatzai misham chumrei amakom shalach lesham? Diz a Mishnah em Pesachim que uma pessoa que vai para uma cidade que tem um certo costume, a pessoa deve aderir aos costumes locais e não se comportar de maneira diferente da população local. Então você não poderia fazer isso na nossa cidade. Amarlei, respondeu Rav Bartamri, chutletum achaltim. Eu comi o Khal não no meio da cidade. Eu comi o Khal fora da cidade. Fora da cidade, eu não tenho obrigação de se comportar com os costumes locais. Perguntou Rav Chisda Bema Tvatino, se você estava fora da cidade, como é que você tinha lenha e carvão para assar esse Khal? Amarlei, respondeu Rav Bartamri, Bepurtzenei, eu peguei caroços de uvas que estavam fora da cidade, na região dos vinhedos. E com isso eu fiz uma pequena fogueira e assei o cal. Pergunta que Marav Dilma Miai nessa casa. Talvez esses caroços vieram de uvas que eram Yainesser, que foram tratadas por um goi e não são kasher. Amarei, lachar shenamasar chodesh. Respondeu Rav Bartamei, os caroços já estavam secos, já passou 12 meses desses caroços estarem jogados no campo, e então eles já secaram, não tem mais nenhum pouco do líquido das uvas, e por isso não é proibido por Yainesser. Perguntou Rav Chisda Vidilma de Gezer Hava, talvez era de alguém, como é que você podia pegar esses caroços? Amarei Yush Balim Hava de Katrubei Hilfe. Os caroços já estavam jogados faz muito tempo, até tinha um pouco de plantas que começaram a crescer em cima desses caroços. Eu pude então deduzir que os proprietários desses caroços já se desapossaram desses caroços, deixaram eles jogados por tanto tempo. Então, eu tinha direito de pegar uma vez que não pertencia a ninguém. O Rav Chisda viu que o Rav Bartamei não estava com tefilim. Na época, o costume era de andar vestido com tefilim durante o dia todo. E o Rav Bartamei estava sem tefilim. Amarei Maitama no Manach Tefilim. Perguntou Rav Chisda, e por que você não está vestido do tefilim? Amarei, respondeu o Rav Bartamei, Cholei Me'ainu, eu estou com uma doença institucional. Ve'amere viuda, e já disse a viuda, Cholei Me'ainu, patur no tefilim. Uma pessoa que está com essa doença e cada vez precisa tirar o tefilim para poder entrar no toalete, ele está isento de pôr o tefilim, porque a pessoa não tem que pôr o tefilim se ele sabe que daqui a pouco ele vai ter que tirar várias vezes para poder ir no banheiro. Ele viu que ele estava com uma roupa de quatro pontas e não tinha tefilim, não tinha os fios do tzitzit na sua roupa. Perguntou ao Frida, por que você não está vestindo os tzitziot, os fios do tzitzit na sua roupa? Respondeu Rav Bartamei, talit sheulai. Essa vestimenta que eu estou vestido, essa roupa, ela não é minha, é emprestada de uma outra pessoa. Ve'amar a viuda, e já disse a viuda, talit sheulai kol shloshim yom p'turam tzitzit. Uma pessoa que pega uma roupa emprestada por 30 dias, até 30 dias, ele não precisa pôr o tzitziot. Já que é uma roupa emprestada, não tem a obrigação de pôr o tzitzit. Adhachi, enquanto o Rav Chisda e o Rav Bartamei estavam conversando, a Itura o Gabra do Lava Moker Avu Evemei, trouxeram uma pessoa, um jovem, que desrespeitava o pai e a mãe. Kaftu, começaram a amarrar ele para castigar ele com chicotadas. Uma pessoa que transgride uma proibição da Torá merece chicotadas. Amarreu Shavku, falou Rav Bartamei, deixem ele. Não castiguem essa pessoa. Por quê? Detalha, porque diz a Braita, Kol mitzvat aseh shematan tzchara betzida, ein beidin shelemata muzerim aleha. Uma mitzvah, ou uma proibição, sobre a qual a Torá especifica uma recompensa, com relação a essas mitzvot, o beidin não pune. E com relação a mitzvah de respeitar os pais, é dito que a pessoa que vai respeitar os pais vai ter vida longa, levanta a mecha. Já que a Torá especificou a recompensa, então o Bedin não pune a pessoa que transgride. Amarei, o diz então o Rav Chisda, Hazina Rach de Khalif Tuva, eu estou vendo que você é muito afiado e você é um grande sábio. Amarei, falou o Rav Bartamei, Yavad Beatrai de Raviuda, se você viesse comigo para a região de Pumpedita, na cidade de Raviuda, a Hazin Rachurfaiu, aí eu ia te mostrar quanto eu sou afiado, eu sou muito mais afiado do que você pode imaginar. O Khatam Sofer explica que ele não disse isso para se gabar, e sim, o Rav Chisda, quando ele viu que ele era tão afiado, ele falou, já que você já é um grande sábio, você pode vir morar na nossa cidade. Você não tem mais necessidade de morar perto do seu mestre, o Rabi Yehuda. E aí falou então o Rav Bartamei que ele vai voltar para a cidade de Pumpedita, porque se ele continuar morando na cidade de Pumpedita, ele pode crescer ainda mais nos conhecimentos de Torá. Abarle Abai le Rav Safra, fala o Abai para Rav Safra, que Salak Leata, quando você for para a terra de Israel, Bai Uminai, pergunta para os sábios da terra de Israel, Kavda Ma Atunbei, o que vocês fazem com o fígado? Até agora a gente falou do Khal, que é o órgão das mamas da fêmea. Agora a gente está falando do fígado. O fígado é um órgão muito central no metabolismo, que ele filtra o sangue. Agora, ele próprio é todo cheio de sangue. Então, perguntou o Rav Safra, o que a gente tem que fazer com o fígado, com o caveta? Que sabe, quando o Rav Safra foi para a terra de Israel, acho que ele encontrou o Rav Zika, amarle e perguntou para o Rav Zika o que fazer. Respondeu o Rav Zika, Ana shalkelei le Rav Ami, veachal, eu cozinhei o fígado numa panela e servi para o Rav Ami, e o Rav Ami comeu. Ou seja, podemos dizer que podemos comer isso. Qual que era o problema? A dúvida era, já que o kaved, o fígado, é todo absorvido de sangue, quando comer o próprio kaved é permitido, porque ele é o kaved, ele faz parte da carne do animal. Porém, quando a gente cozinha e o sangue sai para fora, os líquidos do kaved saem para fora, pode ser que uma vez que sai para fora, é considerado sangue. E uma vez que é considerado sangue, pode ser que esse sangue volta a entrar para dentro do fígado, então seria proibido. Falou o Rav Zika que o Rav Ami comeu. Voltou então o Rav Safra para a Babilônia e falou isso para o seu mestre Abai. Que Atan Kabei Amale. Disse então Abai: Leneisar Nafsha Lokamibayali. Eu sabia, na verdade, que se eu cozinho um fígado numa panela, o fígado é kasher. Por quê? Porque já que o fígado está dentro da panela, a panela está fervente, e o fígado está tirando para fora os líquidos, ele não absorve nenhum líquido. Na hora que o sangue está saindo para fora, não tem como nenhum líquido entrar para dentro. Então, óbvio que o fígado é permitido. Que Kamebari Lemeisar Havertá. A questão levantada era, será que outros pedaços de carne que estão na mesma panela, será que eles se tornam proibidos se eles foram cozidos junto com o fígado na panela? Pergunta Agmará, mais na Lemeisar Nafshadelom e Baelach, por que, com relação ao próprio fígado, a gente diz que ele é kasher? Detlano, porque a Mishnah diz, Inane Eseret. A Mishnah diz claramente que o fígado que está sendo cozido não se torna proibido, já que o sangue está saindo e nenhum líquido entra para dentro. Lemeisar Havertanam e Lot e Baelach. Sendo assim, também com relação aos outros pedaços de carne, é óbvio que eles estão proibidos, porque a própria Mishnah diz, Hakaved Oseret Vinan Eseret. O fígado proíbe outros pedaços, mas não se proíbe. Ou seja, os líquidos que saem do fígado ao cozinhar ele, eles são considerados sangue. Eles entram em outros pedaços de carne e todos se tornam proibidos. E preenche por etvinabulat, já que ela está expelindo o sangue para fora, ela não absorve, os outros pedaços estão proibidos e o próprio fígado está permitido. Respondeu o Rav Papa, Amarlei, Dilma Atambekavda de Isura, o Mishum Jamonita. Essa braita, talvez, pergunta o Rav Papa, não se refere a um fígado caché. Se trata de um fígado que foi extraído de um animal não caché. E por isso o problema não é só o sangue do fígado, e sim toda a gordura que envolve o fígado não é caché. Porque gordura vem de um animal não kasher, que morreu não através de uma shkita, a gordura não é kasher. E por isso falou a Mishnah, acima, que os pedaços de carne que estão na mesma panela estão proibidos. Porque a gordura que está em volta do fígado, que não é kasher, é absorvida nesses pedaços. Porém, a questão levantada pelo Rav Papa se trata sobre um fígado kasher. E a gordura que está em volta do fígado é gordura kasher, não tem nenhum problema. Então, a questão levantada é se os líquidos que saem do fígado na panela, eles são considerados sangue, eles proíbem os outros pedaços ou não. Kiadar Salik. Então, o Rav Safra viajou novamente para a terra de Israel. E ele perguntou novamente, acho que era Rav Zika, perguntou essa questão então para o Rav Zika. Então, retomando. O Rav Zika, da primeira vez, falou que se a gente cozinha um fígado na panela, não tem nenhum problema porque ele só expele líquidos e não absorve. Porém, agora, a segunda questão é como é que fica além dos outros pedaços que estão na mesma panela. Amarle, respondeu Rav Zika, também com relação a esta pergunta, eu posso responder. Dana ve'anai ebrei dravami, eu e o filho dravami, o yanai, iglan, lebei, yuda, a gente foi para casa do yuda, filho de Reb Shimon ben Pazi, ve'keivu lavkanya be'kufia, e nos serviram um canê, uma traqueia, com todos os órgãos que estão presos à traqueia, o coração, o pulmão e o fígado. E todo esse pedaço inteiro foi trazido e servido a nós. Ve'achana, e todos nós comemos. A gente vê que o fígado não proíbe os outros pedaços de carne que estão na mesma panela. Ou seja, o fígado, os líquidos que saem do fígado não são considerados sangue. Mas que falou Ravashi, perguntou Ravashi, veitei Reb Shmuel, e uma outra versão diz que quem perguntou foi Reb Shmuel Berzenika, que deste episódio da traqueia com os órgãos não podemos trazer uma prova para isso. Talvez eles cozinharam de maneira que a ponta da traqueia estava para fora da panela, de maneira que todo o sangue, todos os líquidos que saíam do fígado jogavam para fora através da traqueia. Inami, ou talvez podemos dizer Michlat Havachalet Lemeikara, talvez se trata que o fígado foi posto de molho no vinagre antes de ser cozido. Uma vez que a gente põe o fígado de molho no vinagre, isso causa que ele não solta muitos líquidos na panela, e por isso era caché. Mas pode ser que, se a gente vai pegar um fígado comum que não foi posto no vinagre, talvez nesse caso outros pedaços vão estar proibidos. E por isso fala Gemara que não podemos trazer uma prova desse episódio. Que Ravuna Halta Lebechala, assim como faziam para Ravuna, punham o fígado no vinagre antes de cozinhar. Ravnachman Halta Lebechim, e o Ravnachman botava o fígado de molho em água quente e depois cozinhava. Vestava Rav Papa Kameiderava Lemeimar, o Rav Papa sustentava, assim ele disse para Anjurava Hala Asir, que o vinagre dentro do qual o fígado foi posto de molho está proibido. A Marley falou Urava e Halasir e o Namiasir. Se você vai me dizer que o vinagre está proibido, porque o sangue, tem um pouco de sangue que sai do fígado para o vinagre, se você vai me dizer que o vinagre está proibido, então o fígado também está proibido. Porque depois que ele endurece e para de tirar, de expelir líquidos, ele absorve o que está no vinagre. Então, diz Urava, o vinagre dentro do qual foi posto o fígado está permitido. E assim também, se a gente pega esse fígado e cozinha ele depois, é claro, todos concordam que ele não tira líquidos para fora, e os outros pedaços que estão na panela estão cachê. Baruch Adonai Olam, amém.